A Cristina Amorim tem 35 anos, é da Póvoa de Varzim e está na Escócia. Chegou em agosto de 2011, ou seja, há quase 11 anos. E está no centro da Escócia, na cidade de Alloa. Cristina, vamos olhar para trás. 11 anos é muito tempo, é mais de uma década. O que é que a fez deixar o nosso país na altura e mudar-se de malas e bagagens para a Escócia?
Basicamente a perspectiva de emprego, que era muito baixa em Portugal. Eu acabei o meu curso de enfermagem, mandei currículos para vários hospitais, eventualmente fui aceite, por assim dizer, para trabalhar numa empresa de cuidados domiciliários, basicamente ligada a seguros, saúde. O problema é que trabalhar a tempo inteiro para uma empresa dessas, eu ia ficar com um ordenado inferior ao meu part-time num supermercado. Então eu achei que não valia a pena. Isso não me dava perspectivas nenhumas de futuro. E decidi mudar. Falei com o meu marido, namorado na altura. O problema que nós tivemos foi que eu estava mais direcionada para o francês na época. O meu marido estava completamente direcionado para o inglês. Ele dizia, não, temos que ir para um país em que se fala inglês. E eu, ok. Tive que aceitar, porque quem queria mudar era eu, e concorri para uma empresa cá, de particular, basicamente de lares, espalhados por todo o Reino Unido. Fui a uma entrevista e fui aceite para trabalhar onde eu tinha direcionado mais, que era Inglaterra, na altura, porque nós ouvimos falar no Reino Unido, mas sempre pensámos em Inglaterra. Nunca ninguém pensa no Reino Unido em que vou para a Escócia e vou para Gales. Fui aceite. Quando já estava a tratar do contrato, basicamente disseram-me, olha, estão a precisar muito de enfermeiros para a Escócia, aceitas? Eu falei com o meu marido e eu disse, olha, eu por mim aceito. O meu marido disse, olha, eu também, principalmente porque sempre ouvi dizer que é muito mais bonito do que Inglaterra e... Se é para a aventura, vamos lá.
Bom, e já lá vão 11 anos desde que começaram esta aventura. Oh, Cristina, mas até àquela altura em que percebe que as perspectivas no que à carreira diz respeito no nosso país não são muito boas, até àquele momento já tinha pensado, já tinham falado enquanto casal em ter uma experiência internacional? Ou de facto
Não.
são estas circunstâncias que vos fazem olhar para o estrangeiro com outros olhos?
Não, nunca tínhamos falado. A única coisa que eu sempre disse foi, eu trabalhei durante o meu curso, eu fiz o meu curso durante o dia, normal, no meio, na faculdade, mas sempre trabalhei em part-time, no supermercado. Eu sempre disse que eu não ia acabar o meu curso e não ia continuar a trabalhar no supermercado, porque aí ia perder as técnicas todas que aprendi e ia acabar por me esquecer, por não praticá-las, e isso não ia acontecer, eu não ia me sujeitar a isso. Meu marido já estava a trabalhar na altura, também numa empresa privada. Ele é cardiopneumologista, estava numa empresa privada, mas também estava a recibos verdes, o que continuava a não nos dar nenhuma perspectiva de futuro em Portugal. E falámos e decidimos que se queríamos ter uma vida, como construir alguma coisa sólida, talvez o ideal fosse mudar.
E foi o que fizeram. Em
Foi o
agosto
que
de
fizemos.
2011, mudaram-se para a Escócia. Como é que foi o primeiro encontro com este país? Que memórias guarda desse momento, Cristina?
Foi muito bom. Primeiro, a empresa para onde eu trabalhava oferecia-nos ajuda a nível de alojamento, isto é, um quarto, provavelmente numa casa partilhada, como foi para muitos enfermeiros que vieram para cá e que vão para o Reino Unido, para qualquer zona do Reino Unido, é isso que acontece. Geralmente os hospitais oferecem ajuda, mas é em casas partilhadas por várias pessoas. Eu e o meu namorado na altura, meu marido, decidimos que talvez não fosse a melhor forma para nós, para a nossa privacidade como casal. E então, ainda em Portugal, andámos pela internet à procura de agências de alojamento que arrendassem casas e conseguimos arranjar uma contra tudo o que era expectável cá, porque cá não é permitido arrendar primeiro. Sem teres uma referência de casa onde moraste cá. Segundo, sem ter referências pessoais. Nós não tínhamos nada. Eu disse à agência: olha, eu nem sequer sei onde é que fica a aula, para dizer a verdade. Eu não conheço nada. Nós não estamos em Portugal, nós nunca fomos à Escócia. E a agência não nos disse-nos na altura que provavelmente não íamos conseguir o apartamento, a casa. O que é certo é que conseguimos, porque era um casal que também foi morar para a China e que teve na mesma situação que nós, que precisava alguém na China que confiasse neles para lhes arrendar uma casa. E ficámos nesse apartamento durante uns 4 anos até comprarmos cá a nossa casa. A primeira coisa que nos chamou a atenção foi o nos terem dado um voto de confiança logo sem nos conhecermos.
Acaba por ser até um bom cartão de visita para a aventura que vai começar.
Sem
Tinham
dúvida.
um sítio onde ficar, tinham este voto de confiança que vos era dado. Chegam a um país diferente do nosso, onde se fala uma língua diferente da nossa, onde os hábitos e os costumes também são diferentes. Como é que foi o processo de adaptação? Como é que foi adaptar-se a esta nova vida?
Foi engraçada. Primeiro porque Escócia é Reino Unido, mas com uma forma de falar completamente diferente de Inglaterra. Um inglês tem dificuldade em perceber um escocês a falar. Tem um sotaque, imagina-se, nós costumamos comparar muito, por exemplo, ao mirandês, em que metade das palavras não se percebe, apesar de se escrever da mesma forma, não se percebe nada que eles dizem inicialmente. Então foi engraçado, porque eu falava em inglês e eles não percebiam. Tanto que há uma situação muito caricata cá, que era de um colega nosso, escocês, que ele diz que ele, como é que é possível? Eu vou de férias para os Estados Unidos da América, que falam inglês como eu, e a minha cunhada, que é russa, é que tem que traduzir-me porque eles não percebem.
Uau!
E nós dizemos, pois, isso é verdade, porque realmente escocês não é fácil. Para mim, neste momento, é muito mais fácil perceber um escocês do que um britânico de Inglaterra, porque eu já apanhei todas as palavras e a forma deles falarem. Lá está, também já vai com os anos e com a prática.
Mas no início deve ter sido difícil.
Mas no início era preciso pedir para repetir. Mas não há problema, é isso que este povo cativou-nos muito. E eles fazem tudo para ajudar e para nos fazerem perceber. Eles, se forem precisos, eles até desenham para nos explicar. É um povo muito cativante, muito amigo, e foi uma forma de nos fazermos sentir muito bem. Nós nunca nos sentimos a mais ou estrangeiros que estão aqui à parte. Sempre fomos muito bem envolvidos na comunidade e pela comunidade.
Oh, Cristina, e para além desta questão da língua, que outras diferenças encontrou por aí que, não digo que dificultem, mas que tornem este processo um bocadinho mais difícil.
Eu vou ser sincera, eu não senti muitas dificuldades. A maior dificuldade poderia ser a distância da família. E isso foi uma discussão que nós tivemos muito em relação ao vir, o mudarmos para cá ou o ficarmos em Portugal. E eu sempre disse: se eu ficasse em Portugal, eu provavelmente ia ver ou estar com a minha família menos tempo do qual que eu estou agora. Nós falámos com os meus pais, com as minhas irmãs, com os pais do meu marido, todos os dias, pelo Skype, pelo diferentes apps. Agora, nós estamos muito próximos. Eu falo mais vezes com a minha irmã, pelo telemóvel, sim, mas falo mais vezes com ela agora do que eu tinha a oportunidade de falar em Portugal, porque eu trabalhava, estudava, e então eu não tinha, nunca tínhamos tempo. Nossos horários eram completamente incompatíveis. Neste momento, nós temos a oportunidade de falar, e é isso que me fez, um dos motivos que nos fez pensar realmente não é assim tão mal. Falo com a família, estou envolvida em tudo que a família, decisões, festas de aniversário, nós utilizamos o telemóvel para falar, a videochamada, para estarmos constantemente em contacto, fazer parte das
E
festas.
do longe se faz perto, não é?
E do longe se faz perto. Vamos a Portugal pelo menos 2 vezes por ano e do longe se faz perto, realmente. Enquanto que se estivesse em Portugal isso não iria acontecer. E realmente, tirando isso, não vejo nenhuma situação que nos faça a forma de estar cá é uma forma de estar muito. As pessoas podem trabalhar, mas gostam de ter muita qualidade de vida. Então, trabalham, mas quando estão de folga, gostam de se juntar, fazer um churrasco. Não há problema se esteja a chover. Opa, se nos molharmos, molhámos-nos, não há problema. O que é uma coisa impensável. Muitas vezes está a chover. Escócia chove muito, obviamente. Muitas vezes está a chover e vê-se pessoas. Nós vamos ao supermercado, damos uma corrida da parte de estacionamento para o supermercado e vemos no entretanto pessoas paradas a conversar como se estivesse sol. E nós, mas está a chover, porque é que eles não se abrigam e podem continuar? Não, porque ninguém vai interromper uma conversa só porque começou a chover. A minha filha foi agora para o infantário. E eles disseram: olha, tente comprar um fatozinho de chuva, que é para quando estiver a chover, para ela poder estar a brincar lá fora. E eu pensei: isto em Portugal era impossível. Onde é que já se viu dizer que está a chover e meter uma criança a brincar à chuva? Mas cá é assim, eles estão habituados. Eles não há nada que lhes impeça de fazer o que eles tinham planeado.
Até porque, na
Simplesmente.
verdade, se chove assim tanto, e se tivessem outra forma de estar, passariam os dias fechados dentro de casa, não é?
Exatamente, e isso não acontece minimamente. Faça chuva, faça sol, as pessoas fazem exatamente. Se pensaram em fazer um churrasco, eles vão fazer um churrasco. Se pensaram em ir passear, fazer uma caminhada, eles fazem a caminhada. Pode estar a chover torrencialmente, mas a caminhada é feita.
Oh, Cristina, o que é que mais a surpreendeu nos escoceses?
Simpatia e ajuda. São pessoas extremamente simpáticas, extremamente acolhedoras. Todas as pessoas são diferentes e em todo lado há pessoas boas, pessoas
Em
más.
Portugal também?
Em todo lado, em qualquer uma parte do mundo. Mas, regra geral, eu nunca me senti mal. Nunca me senti mal por ser estrangeira. Muito pelo contrário. As pessoas sempre foram extremamente simpáticas. E geralmente eles costumam, quando nós estamos a falar com pessoas, porque aqui é, também é normal falar com pessoas desconhecidas. Uma pessoa passa na rua, vai passear o cão, eu posso não conhecer a pessoa do lado nenhum, mas nós paramos a conversar, então, como é que está o tempo, fazer aquelas pequenas conversas de então, tudo bem, como é que está o tempo? E nisto começa, ah, de onde é que és? Eu costumo dizer, ah, sou de Alua. E as pessoas começam-se a rir, a olhar para mim, eu sei, mas eu estou a perguntar de país, tu não és de cá, não és escocesa. Eu, nossa, portuguesa, ai que bom, olha, já fui a Portugal, já estive ali, acolá. E as pessoas são mesmo muito, muito, muito simpáticas e acolhedoras, sem dúvida alguma.
11 anos depois de ter chegado, sente-se em casa por aí.
Sem dúvida. Eu costumo dizer, eu e o meu marido, quando nós vamos a Portugal, é fantástico estar com a família, poder experimentar tudo e vivenciar tudo com eles. Mas passado um tempo, uma pessoa começa, já sinto saudades da minha casa. Quando chegamos aqui, ficamos, ai que bom, já estamos em casa outra vez. É bom, porque aqui é a minha casa. Eu vou para Portugal, fico na casa dos meus pais, na casa dos meus sogros, mas continua a ser agora a casa dos meus pais ou dos meus sogros. Não é a minha casa é aqui. Eu estou cá. É a grande diferença.
Bom, e nesta casa, há uma família que cresceu, porque disse há pouco que tem uma filhota que foi agora para a escolinha. Há muitas diferenças na forma como se vive a maternidade, a gravidez, na Escócia e em Portugal,
Não.
daquilo que sabe, ou é muito parecido?
Não. Muito semelhante. Extremamente semelhante. Não há diferenças nenhumas. Claro que a maternidade evoluiu em Portugal. Neste momento fazem partos na piscina, exatamente como aqui. Não mudou nada. Nós quando foi para ter a Margarida, nós pudemos escolher que tipo de parto que queríamos, como queríamos. Tivemos todas as mesmas decisões. A única diferença é que em Portugal, muitas vezes, este tipo de decisões só pode ser feita em hospitais privados, ou o público pode estar um bocadinho limitado, dependendo do hospital para hospital. não posso dizer todos, que eu conheço vários em Portugal que fazem, dão este tipo de opções, mas em certa forma pode estar um bocado limitado. Cá, muito pouco, ouve-se mesmo muito pouco falar em hospitais privados. É tudo público. Nós temos acesso a todas as pessoas que trabalham cá e que estão na Segurança Social de cá, têm direito ao Sistema Nacional de Saúde Público de cá e é tudo gratuito. Não se paga nada, incluindo medicação.
Cristina, e no que a vossa pequenina diz respeito, portanto, acredito que ela tenha nascido aí, é filha de pais portugueses, nasceu num país diferente do nosso, está a crescer num país diferente do nosso. Como é que vocês vão fazer a passagem de testemunho? Como é que vocês lhe vão ensinar o que é ser português?
Cá em casa só se fala português, a não ser que tenhamos amigos ou visitas que não falem português. Cá em casa é só português. É uma pergunta muito comum cá, perguntar o que é, que língua é que nós falamos cá em casa. E eu começo a olhar para as pessoas tipo, eu sou portuguesa, o meu marido é português, o meu cão é português, é português. E as pessoas começam-se a rir. Por isso, a minha filha habituou-se muito ao português cá connosco. Televisão varia. Temos o português, temos o inglês de cá, o escocês, claro, a televisão. Fora, ela ouve muito o inglês, por isso nós optámos sempre por ensiná-la o português, porque é uma coisa que ela só vai ter cá dentro de casa, connosco. E queremos que ela aprenda o português. Pode não aprender a escrever, mas pelo menos a falar e a perceber, nós queremos. De fora de casa, ela está com o inglês por todo lado e safa-se, por enquanto. Ainda muito pequena, mas pelo menos percebe as duas línguas.
E não tarda nada, falará as duas corretamente.
É o que
Cristina,
nós esperamos.
e em termos profissionais, portanto, a Cristina disse-nos logo no início da conversa que é enfermeira. Como é que está a sua vida profissional nesta altura?
Neste momento ainda estou em licença de maternidade, que está a acabar, seja dita, mas volto ao trabalho. Por isso, nós decidimos meter a pequena no infantário. Eu acabei a licença de maternidade, para dizer a verdade, em abril. Mas como eu tinha férias atrasadas, por causa da licença de maternidade, eu estou a gozá-las ainda. E então eu decidi, mal acabou a minha licença de maternidade, a Margarida entrou no infantário para se ir habituando, e assim, quando eu começar a trabalhar, ela já está habituada ao infantário e eu vou continuar no meu trabalho.
E trabalhar como enfermeira, aí na Escócia é muito diferente da forma de ser enfermeira em Portugal, daquilo que sabe, daquilo que vai ouvindo, porque na
É.
verdade, a experiência profissional em Portugal era muito curta, não é?
Exatamente. É diferente porque eles cá na universidade, primeiro eles dividem, enquanto que em Portugal enfermagem é um todo, isto é, um estudante entra no primeiro ano e durante 4 anos ele tenta adquirir conhecimentos em todas as áreas da enfermagem. Enfermagem comunitária, enfermagem para adulto, pediatria e obstetrícia. Cá não. Cá é diferente. Eles cá dividem em três. Obstetrícia e ginecologia é quase concurso à parte. Eles até dão um nome diferente, nem sequer são enfermeiros. É mesmo só parteiros. Um curso completamente à parte. Em relação à outra enfermagem, eles dividem enfermagem de adulto e enfermagem de saúde mental, em que são dois cursos também completamente diferentes. Isto é, tu podes tirar saúde mental sem saber nenhuma técnica de tirar sangue, de intubação. Não sabes nada disso, não aprendes nada disso. Depois, no fim, tu tiras um curso, é que podes decidir se queres evoluir ou não. Enquanto que em Portugal nós cobrimos estas áreas todas. O que, de certa forma, ajuda-nos a nós, portugueses, quando vamos para um país diferente. Ajuda-nos imenso. Primeiro, porque somos reconhecidos de imediato pela ordem de cá. Enfermeiros portugueses são basicamente reconhecidos de imediato em qualquer um país da União Europeia, sem ter que fazer testes de aptidão, e ajuda-nos na prática. Sem dúvida, num hospital dá-nos um outro à vontade que eles não têm cá. Por isso é quando se vem cá e fala-se num enfermeiro português, ah, eles são muito bons.
A formação
É
do
uma
enfermeiro
coisa
português
diferente.
é reconhecida. Estava agora a pensar naquela questão que falávamos logo no início, na questão da língua e na dificuldade de se fazer entender ou de entender o que lhe diziam quando aí chegou. Como é que foi em termos profissionais? Porque, na verdade, um erro de comunicação num hospital pode ter consequências graves, não é? Isto aumenta a responsabilidade. Foi difícil durante os primeiros tempos, por esta questão da língua, trabalhar, com plena confiança. Como é que foi, Cristina?
É, sem dúvida alguma, erros de comunicação são muito graves. Se acontecem e são muito graves quando estamos em Portugal, falamos todos português, cá ainda pior. Dizendo isto, temos que ter em atenção que termos técnicos são todos eles muito semelhantes. A nível da terminologia em enfermagem, os termos técnicos são todos eles extremamente semelhantes. Até, para dizer a verdade, tem mais lógica o que eles significam em português do que em inglês, porque a maior parte dos termos técnicos derivam do latim. Então, para nós, tem mais lógica. Eles muitas vezes não percebem porque é que se diz essa palavra. E eu começo a explicar a eles: ah, é por aí. E eu, é. Eles, ah, olha, não sabia, mas nunca tive nenhuma dificuldade em me exprimir com nenhum colega, com famílias ou com doentes. Dizendo isto, já estive em equipas em que praticamente, em que eu coordenei, já cheguei a coordenar uma equipa em que éramos um de cada país. Eu era portuguesa, havia uma escocesa, um polaco, um checo, mas havia outro de um país também de, não era Ucrânia, mas um país assim. E éramos todos diferentes. E nós chegávamos ao ponto de dizer, meu Deus, é uma equipa de um de cada país. Mas funcionou perfeitamente. Em que cá, principalmente em lares privados, existe muitos estrangeiros, muitos, e muitos vêm para cá trabalhar como auxiliares em que não falam nada. Eles pouco sabem falar de inglês. Eles sabem o básico dos básicos e vão aprendendo cá, com a prática. Eu, no meu primeiro trabalho cá, estava num lar, foi aí que eu estive a coordenar uma equipa. Eu recebi muitos enfermeiros portugueses. Como eram portugueses, eles diziam: olha, Cristina, ficas tu a fazer, ajudar, eles já vinham estarem-se cá, vinham estarem-se ao trabalho. Que assim, se eles tiverem alguma dúvida, tu podes sempre falar em português entre vocês e
E há
assim
uma zona de
explico.
conforto, é mais fácil, não é?
Eu cheguei a fazer passagens de turno só em português, porque éramos só portuguesas.
Cristina, valeu a pena dar este passo, não só em termos profissionais, como em termos pessoais, quando olha para esta última década, para estes 11 anos que já passaram, o balanço é positivo, tem valido a pena?
Sem dúvida alguma. Não trocava nada. Eu olho para trás e digo: tudo o que nós conquistamos, eu e o meu marido, desde que saímos de Portugal, eu acho que eu nunca chegaria a conquistar metade em Portugal. Quando veio, começou-se a falar do Brexit e quando o Brexit foi introduzido cá, houve muitos portugueses que decidiram voltar para Portugal. E foi uma conversa que passou aqui por casa. E voltamos exatamente ao mesmo ponto. Se eu for para Portugal, eu nunca vou conseguir ter o tempo para a minha família, para a minha filha, para o meu marido que eu tenho cá. Eu trabalho a tempo inteiro, mas só trabalho 3 dias por semana. Eu trabalho o tempo inteiro, eu não faço part-time. Mas só trabalho 3 dias por semana, porque faço dias compridos de 13 horas por semana. Mas também é o que eu digo, para quem está num hospital 10 horas, está 13.
E assim
Só
consegue um maior equilíbrio entre a sua vida pessoal e a vida profissional.
e no fim poder ficar só por mais 3 horas, posso ficar um dia extra em casa. Eu não conseguia fazer isso em Portugal, pelo menos sendo mesmo ordenado.
Bom,
Então,
isto significa que quando olham para o futuro, durante os próximos anos aí na Escócia é que se vê.
Sem dúvida alguma. Não consigo imaginar voltar para Portugal, a não ser que a minha filha diga daqui a uns anos, verdade, eu adorava que a minha filha fosse para a universidade em Portugal. Era uma coisa que eu gostava. Sim, cá existe, se ela decidir ir para a universidade, claro, cá existem universidades fantásticas, mas eu gostava que ela tivesse a oportunidade de experimentar e de viver uma universidade em Portugal, que eu acho que é muito diferente de cá. É isso, eu gostava que ela fosse, e a não ser que ela depois dissesse: olha, eu quero ficar em Portugal, quero ir para Portugal, aí, para a minha filha, sim, vamos todos. Agora, eu pensar em ir para Portugal só para estar em Portugal junto da minha família, não. Aqui é a minha casa. Eu acho que os meus pais perceberam isso a partir do momento em que eu lhes disse que eu queria comprar casa cá. Para mim, comprar casa cá significa é a minha casa, é aqui, agora.
Cristina, vamos dar uma voltinha por Aloá. Que cidade é esta? Eu já disse que fica no centro da Escócia. Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer por aí?
É muito pequenina, fica muito perto de Stirling, onde temos o castelo. De Stirling, temos o Wallace Monument. O Wallace Monument, vocês muito provavelmente lembram-se de ver o filme Braveheart, do Mel Gibson. É filmado todo cá. O Wallace Monument é um dos marcos do filme. Cá por perto temos muita coisa filmada de uma série também que passa na Netflix ou lá, assim, numa coisa de televisão, que é Outlanders. Há muita coisa aqui junto a nós, à Lua, que dá para visitar. Temos um rio. É uma cidade um bocadinho pequenina, na verdade, mas muito acolhedora e perto de tudo. Temos autoestrada aqui mesmo à beira e chegamos muito rapidamente tanto a Glasgow como a Edimburgo, que são as grandes cidades de cá da Escócia, o que é ótimo.
Cristina, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos 11 anos?
Que quando se muda por gosto, consegue-se grandes coisas, grandes feitos. Porque nós, em pouco mais de 10 anos, nós conseguimos muita coisa. Tanto eu como o meu marido, não só a nível profissional, que conseguimos evoluir nas nossas carreiras de uma forma que em Portugal seria impossível. Nós evoluímos o máximo que a gente quer. Não é o máximo que se pode, é o máximo que nós queremos. Eu evoluí e cheguei a um ponto que eu disse: olha, agora eu já estou bem, estou neste patamar. Agora eu fico bem, não quero sair daqui, quero ficar aqui. O meu marido, igual, tem a oportunidade de evoluir o máximo que ele quer. Em Portugal, isso não aconteceria connosco. A nível pessoal, familiar, temos uma filha, o que é que podemos pedir mais? Estamos muito bem, muito felizes cá.
Tão bom. Cristina, e saudades do nosso país? De que é que se sente falta de Portugal quando se vive na Escócia?
Eu ia dizer da praia, mas isso não posso dizer praia, porque nós também temos cá praia. Também não é do vento, da póvoa, porque aqui também há muito vento na praia. Mas o cheiro ao mar, aquele cheiro a baixa-mar, aqui não existe. Nós cá vamos à praia e não sentimos aquele cheiro a mar como se sente na póvoa. Na minha povó, isso não existe cá. Outra coisa que também não existe cá é peixe. Incrível, mas não. O peixe aqui é muito limitado, porque as pessoas cá não sabem comer peixe. Eu estava à espera de poder ver uma variedade de peixe enorme, tendo em conta que estamos numa ilha em que há muita pesca, tem uma atividade pescatória enorme, mas é tudo para exportar. Eles pouco é para consumir. Porque as pessoas cá não comem peixe. O peixe que comem é sempre a mesma coisa. E então sinto um bocadinho de saudade. Eu sinto muita saudade do nosso cheiro a mar. Sem dúvida.
Acredito que sim. Só falta uma palavra, Cristina, a palavra que melhor resume estes últimos 11 anos. quando pensa nesta experiência, em tudo que tem vivido, qual é a primeira palavra que vem à cabeça? Aquela palavra que é a palavra para definir esta experiência de portuguesa no mundo?
Felicidade. Por tudo que a gente conseguiu conquistar, pelos amigos que criámos. Eu posso dizer, a minha família está em Portugal, mas eu criei aqui uma rede de amigos que eu considero família. Eu tive uma gravidez um bocadinho complicada, foi no meio do confinamento por causa do Covid, e eu tive um apoio de família cá, família que nós escolhemos, enorme, que não dá para explicar. É como nós costumamos dizer, posso não ter a minha família de Portugal, mas tenho a minha família da Escócia, que não fica muito atrás da de Portugal. É uma família fantástica. Como eu digo, a minha filha tem uma avó, tem duas avós portuguesas, mas tem uma avó escocesa, são pessoas que nós precisamos, estão sempre cá, eles precisam, nós estamos sempre lá. É a minha família. Essas pessoas fazem parte da minha família. Os meus vizinhos cá fazem parte da minha família. Eu sei que posso contar com toda a gente, por isso, como é que eu não podia ser feliz quando sou rodeada de tanta gente assim, tanto em Portugal como cá?
Que assim continue feliz e que felicidade seja a palavra que melhor resume esta vossa experiência. Muito obrigada. Cristina Amorim está em Aloha, na Escócia. É uma portuguesa no mundo desde 2011.